Bem-vindos a esta rubrica onde passamos em revista os temas em foco ao longo da semana com os nossos convidados. Angola tem nova gestão para a companhia petrolífera, com vários filhos do antigo chefe de Estado dos Santos a serem exonerados dos respectivos cargos. No Zimbábue, a semana foi de movimentações militares e em França assinalaram-se 2 anos sobre os atentados de 13 de novembro.
RFI, a Rádio do Mundo.
Começamos com Angola. A empresa petrolífera Sonangol tem nova gestão desde quinta-feira. Carlos Saturnino, até agora secretário de Estado dos Petróleos, sucedeu a Isabel dos Santos, a filha do antigo presidente José Eduardo dos Santos. Na véspera, Isabel dos Santos tinha sido exonerada da Sonangol. 2 irmãos seus perdiam o contrato que lhes garantia a gestão de um canal televisivo público. Salvador Freire, presidente do movimento cívico angolano Mãos Livres, regozija-se com estas medidas, tanto mais que o seu organismo contestara em justiça a nomeação de Isabel dos Santos no ano passado pelo pai para chefiar a Sonangol.
Foi uma alegria e júbilo que nós percebemos da atitude corajosa do Presidente da República em ter removido a Isabel dos Santos da PCA da Sonangol. Pois a Isabel dos Santos trazia muitos problemas aqui a nível nacional. Primeiro é que colocava a sua posição acima de todas as outras instituições, acima de todas as outras pessoas. A Isabel pensava que era a mulher mais poderosa de Angola, em termos, digamos, políticos, sociais, econômicos, etc., e que tinha poderes que lhe foi dado pelo seu pai, José Eduardo dos Santos, que nunca podia ser demovido da Sonangol.
Sobre este mesmo caso, Eugênio Costa Almeida, investigador angolano do Centro de Estudos Internacionais do Instituto Universitário de Lisboa, não vê nestas mexidas uma vingança de João Lourenço em relação ao seu antecessor, tanto mais que José Eduardo dos Santos se mantém na presidência do MPLA, o partido no poder.
José Eduardo Santos ainda é o presidente do MPLA e João Lourenço ainda é o vice-presidente do MPLA. Portanto, dizer assim, com toda a frontalidade, que há uma vingança, não creio que haja vinganças, porque no caso do João Lourenço são pessoas inteligentes e ainda por cima quando, desculpa a expressão, o patrão, que é o líder do partido, é precisamente o pai das pessoas visadas. Diria que há uma readequação das administrações, tendo em linha de conta os objetivos que eram previstos e que não foram cumpridos. Como esse.
Outro filho do antigo presidente angolano a estar sob os holofotes trata-se de José Filomeno dos Santos. Este dirige o Fundo Soberano. Rafael Marques, jornalista e ativista angolano, denunciava o papel presumível desse dirigente que consta da investigação Paradise Papers acerca de relações tidas como opacas com a empresa Quantum Global do suíço-angolano Jean-Claude Bastos de Moraes. Para Rafael Marques, em causa está um caso de saque de fundos públicos.
É um caso gravíssimo porque demonstra o nível extraordinário de incompetência e de falta de noção de gestão que este José Filomeno dos Santos tem sobre o seu trabalho. Basicamente, os investimentos são feitos em projetos privados do Jean-Claude Bastos de Moraes e ele ainda cobra ao Estado angolano, quer dizer, no total, para aí mais de 5%. É um escândalo. Estamos perante um caso de pilhagem de 5 bilhões de dólares por José Filomeno dos Santos e o seu amigo Jean-Claude Bastos de Moraes.
RFI, as vozes do mundo.
A semana no Zimbábue foi pontuada por movimentações de tropas que ocuparam os eixos nevrálgicos de Harare. Fernando Jorge Cardoso, especialista de assuntos africanos no Instituto do Vale Flor, em Lisboa, comenta o facto de os militares terem descartado tratar-se de um golpe de Estado.
Se os militares chamassem a isto um golpe de Estado, incorreriam na possibilidade de serem sancionados pela União Africana e pelas organizações internacionais diversas, que isto foi uma tomada de posição dos militares junto ao presidente Mugabe, parece claro, mas eles não fizeram um movimento para destituir o Mugabe, mas sim para, em primeiro lugar, afirmarem que ele não tem o apoio dos militares relativamente à admissão do vice-presidente, Emmerson Mnangagwa, e tentarem convencê-lo a mudar de rumo e não avançar, como parecia, no sentido da entrega do poder após a saída dele à mulher Grace Mugabe.
Maputo, 105 FM.
Em França, na passada segunda-feira, cumpriam-se 2 anos após os atentados de Saint-Denis e Paris, que fizeram 130 mortos. O português Manuel Dias foi a primeira vítima mortal dos atentados contra 6 pontos da capital francesa e arredores ao todo. Micael Dias, filho do motorista luso em causa, presente na homenagem nacional, denuncia o que qualifica de desprezo das autoridades para com os familiares das vítimas, tendo-se recusado a cumprimentar o presidente francês.
Ele demonstrou nesta cerimónia o mesmo desprezo que ele tem demonstrado para com outras categorias da população francesa. Chegou, foi cumprimentar os oficiais, os políticos, antes mesmo das vítimas, e depois passou muito rapidamente pelas vítimas, mostrando alguma falta de consideração, ao meu ver. Eu tinha dito que não ia cumprimentar o presidente, então fiquei atrás, e ele também não estava com grande vontade de o cumprimentar, acho.
Posto isto, é o ponto final nesta rubrica. Até breve.